Eu tenho lido muito sobre a questão dos imigrantes, sírios em especial, e há uma discussão, e já vi vários textos nesse sentido, de que muitos dos sírios que estão atravessando a fronteira, eles fazem com financiamento de muçulmanos, com o intuito de islamizar a Europa, outros países, de uma forma mais rápida. É evidente que não estou afirmando isso, a pergunta que eu faço é um pedido de esclarecimento, uma vez que o irmão é evidente que está muito mais a par desse assunto. E creio que, conversando com alguns colegas sobre esse assunto, ontem e hoje também, ambos já ouviram também falar essa, não sei se é uma teoria ou se é uma afirmação, enfim, eu gostaria desse esclarecimento, se fosse possível.
O êxodo da Síria, ele, num primeiro momento, tinha a ver com religião, podia ter a ver com religião. Já em 2011, no advento da guerra, Hamas participou, inclusive financeiramente só, da retirada de algumas famílias cristãs, poucas, da Síria. Pastores perseguidos que pediam a nossa ajuda, por exemplo, mas que não vieram para o Brasil, foram para a Europa e lá solicitaram refúgio. É bom a gente até fazer um esclarecimento sobre isso, embora você, o irmão, tenha perguntado. Por que que é pior para o cristão o que está acontecendo no Oriente Médio do que para os outros grupos? Em geral, nesses países, a igreja é vista pela sociedade islâmica como sendo uma representante do pensamento norte-americano. Isso é muito comum. Uma outra coisa, eu terminei de ler pela segunda vez um livro chamado Arab Spring, Church Winter, Primavera Árabe, Inverno da Igreja, significando que a Primavera Árabe pode até ter sido boa para alguns, mas para a igreja cristã em todos os países onde ela aconteceu, foi catastrófico. É polêmico fazer afirmações assim, mas mesmo as lideranças mais despóticas do Oriente Médio não tinham motivação religiosa. Por exemplo, o Saddam Hussein não oprimia a igreja. O Saddam Hussein, em toda a sua tirania, o seu despotismo, matou curdo, cometeu todo o tipo de atrocidade contra a humanidade. Mas para os cristãos, ele não queria problema de perseguição religiosa no país. Esses homens, o seu despotismo era somente em torno do seu próprio poder. Mas não havia uma enfatização da fé islâmica contra a fé cristã, por exemplo. Então a igreja do Iraque era pacífica na época do Saddam. Saddam chegava a ceder terrenos quando havia um grupo de 50 ou mais cristãos em abaixo assinado. E esses cristãos eram de uma denominação reconhecida pelo governo do Iraque. O Iraque reconhecia três denominações, que eu não estou muito seguro, mas foram as que chegaram lá primeiro, aí depois eles fecharam a porteira, disseram, não, são essas e pronto. Mas sendo de uma dessas denominações, havendo um grupo de 50 ou mais cristãos, havendo área do governo disponível, podia construir. Então, com a queda de Saddam Hussein e a tomada do país por grupos radicais, a igreja começa a ser severamente perseguida, o que não era na época do tirano. O mesmo fenômeno é verdade com relação ao Egito, que Mubarak, apesar da sua ditadura cruel, também não fincava fortes vínculos contra a igreja. E, de repente, a Irmandade Islâmica toma o poder e a igreja começa a ser severamente perseguida. Acontece a mesma coisa na Líbia, com Gaddafi, e a mesma coisa tende a acontecer na Síria com a queda do presidente Assad. Aí eu faço um discurso como esse, é capaz de interpretarem que eu sou a favor da permanência do Assad no poder. E eu sou a favor da igreja sofredora. E a queda do Assad nesse momento significaria a dizimação absoluta da igreja na Síria. Tá? Nesse momento significaria o fim da igreja cristã na Síria, ou muito perto disso. No início, os êxodos tinham a ver com isso. Hoje, se você pegar uma imagem de drone, uma imagem aérea de algumas cidades sírias grandes, Sueda, Homs, Kobane, Alepo, parte de Damasco, não é possível que um rato more lá. Não é possível que um ser humano habite lá sob qualquer circunstância e qualquer forma de fé. Então, o êxodo muçulmano, dizer que ele é encorajado por algum tipo de motivação que não seja a própria guerra, eu creio ser leviano, porque não há nenhuma condição de se habitar nesses lugares mais. Eles são, principalmente essas cidades que eu mencionei, dentre várias outras, inabitáveis. Não dá para viver lá. Mas aí surge o seguinte: o muçulmano, por essência, é muito mais comprometido com a difusão de sua fé do que o cristão. Então você automaticamente esperar que à medida que muçulmanos entrem, não vou nem falar da Europa, no Brasil, e que o Brasil vá sendo islamizado por isso, é um processo natural, que enquanto a igreja achar que não é um problema que não nos diz respeito, ela vai estar mais e mais vulnerável a esse processo. Então você já chega em cidades de Santa Catarina, por exemplo, onde centenas de refugiados são contratados de uma vez só por grandes frigoríficos, porque eles sabem abater carne segundo o método halal, para essa carne ser vendida, comercializada com o próprio Oriente Médio. Essas cidades estão sendo islamizadas. Esses jovens que são contratados, eles chegam para trabalhar, dizer que eles têm um ideal de domínio terrorista, por exemplo, eu não vejo grandes fundamentos. Claro que pode haver exceções, claro que a Polícia Federal, a inteligência brasileira precisam estar atentos, porque se o país está com fronteira aberta, principalmente para a entrada de sírio, é muito complicado controlar que tipo de indivíduo vai entrar aqui. Mas eu posso afirmar, sem nenhum medo de errar, que não se trata da maioria em termos de intenções negativas, terroristas, esse tipo de coisa. Agora, que quase todo muçulmano que entra no Brasil entra comprometido com sua fé e comprometido com a difusão da mesma, eu não tenho dúvida de que os nossos filhos vão ser islamizados nas escolas. Eu não tenho dúvida disso. Isso é um processo natural. Na mais, nós temos cursos de finais de semana que a gente faz nas igrejas. No ano que vem, um dos nossos obreiros, que é um sírio que chegou refugiado, ex-muçulmano, curdo, e hoje é parte da nossa equipe, nós fizemos uma agenda para que ele saia pelo Brasil ministrando nas igrejas no fim de semana um curso de evangelização a muçulmano. Assim como a gente está trabalhando com isso, a Missão Evangélica Árabe do Brasil, de Foz do Iguaçu, trabalha com a mesma coisa. E algumas igrejas, a Junta de Missões Nacionais da Igreja Batista está muito preocupada com isso, porque existe sim uma intenção de islamização, mas eu não diria que essa intenção faz parte de uma programação colonizadora, intencional. Eu diria que essas pessoas têm que fugir dos seus países porque eles são inabitáveis, só que elas são doutrinadas para islamizar muito mais do que nós somos doutrinados para evangelizar. Eles chegam para fazer discípulos do Islã onde quer que eles forem. E isso vai acontecer no Brasil e está acontecendo na Europa. Em países onde você tem, na França, 54% da população já de proveniência árabe, né? O maior jogador de futebol da história do país chama-se Zinedine Zidane, é argelino. Você tem o Benzema, que é o atual grande craque também. Você tem países como a Bélgica, que também já passam dos 30% em termos de arabização. Você tem a Inglaterra, que tem uma população árabe também perto dos 30% da população. Desses 30% da Inglaterra, há quem diga que a juventude dessa parcela árabe da Inglaterra haja mais recrutamento para o Estado Islâmico do que para o exército inglês. Okay? Então, assim, que há a islamização desses países onde eles chegam, eu não tenho dúvida. porque é o DNA do Islã. Ele é programado para islamizar. Agora, que haja um financiamento intencional, eu só questiono, porque as cidades de onde eles saem são inabitáveis. Ah, e nesse momento é uma guerra legítima das forças rebeldes contra o governo do Assad. Então, eu não veria muito por esse prisma, mas não negaria o risco da islamização. Não sei se foi claro.
Aqui em Recife, não sei se vocês sabem, mas a maioria do Recife aqui, Recife sabe, a primeira sinagoga das Américas é aqui em Recife, né? Que eles saíram daqui e criaram Nova York. Isso é histórico, é o que está lá no Recife Antigo escrito, né? Então, a comunidade israelita aqui no Recife é pequena em relação ao estado que você citou, né? É uma coisa que está em crescimento aqui ainda, né? Tá? Só para registrar.
Ok. É, e eu não sei se já há um grande fluxo de refugiados de proveniência árabe, sobretudo sírios, aqui nessa região. De fato, eu desconheço. Mas no Sudeste e no Sul, mais especificamente em São Paulo, Paraná e Santa Catarina, Rio Grande do Sul também, é uma realidade. É, no Rio Grande do Sul entraram, por conta da Copa do Mundo, 1.200 ganeses. Senegaleses também. Por conta da Copa do Mundo, eles entraram, pediram refúgio. Esse refúgio, o processo está correndo. E esses indivíduos, eles estão islamizando os lugares onde eles vão. São jovens extremamente fortes, bons de serviço. Eles chegam nessas indústrias e eles conseguem se posicionar profissionalmente com certa rapidez. E eles testemunham de sua fé na juventude local. Eles fazem um trabalho de islamização real. Ah, mas houve um financiamento? Eu não sei se precisa, porque a guerra é suficiente para tirá-los de lá, ou as suas condições de vida, a precariedade em que vivem são suficientes, e eles vão islamizar mesmo onde estiverem. É o DNA deles.
Lá em Goiânia, na região centro-oeste, estava lendo uma matéria de que tem muitos haitianos sendo contratados por grandes empresas multinacionais, só que é o inverso. Os haitianos, muitos são evangélicos, são cristãos, e eles estão evangelizando a região, entendeu? Então, é o que está acontecendo, muitos haitianos estão vindo para o Brasil, são muitos cristãos, muitos, a maioria, e eles têm feito cultos, desenvolvido trabalhos evangelísticos na região centro-oeste, e está fazendo um papel ao contrário do que está sendo discutido.
É um esclarecimento técnico, tá, irmãos? Ele é técnico, por favor, me entendam aqui. Haitiano não é refugiado, tá? Só para constar a diferença. Eu não estou afirmando com isso que eles não precisam estar aqui, nem nada disso. Estou dizendo que, tecnicamente, há uma diferença. Refugiado é um indivíduo que deixa seu país por conta de um agente opressor humano, ou seja, uma guerra, uma perseguição religiosa, uma perseguição política, uma perseguição sexual. Então, por conta de elementos que há seres humanos oprimindo seres humanos, o indivíduo sai e busca refúgio numa nação onde ele teria maior liberdade. O haitiano, ele sai, ele migra para o Brasil por razões econômicas e, se motivado por algum evento, é um fenômeno natural, que foi o terremoto, e não humano. Tá? Então, o Brasil hoje lida com haitianos na perspectiva de vistos humanitários. Ele não é refugiado, ele não pede refúgio. Outro esclarecimento, por que o Brasil é a bola da vez para refugiado? É bom a gente só ouvir sobre isso, porque eu gostaria que a igreja brasileira soubesse o que está acontecendo. O Brasil não tinha nenhuma tradição na questão de refúgio. Por não ter tradição na questão de refúgio, não há um sistema de leis que nos defenda, não do refugiado, mas de um fluxo migratório descontrolado. Nós não temos leis nem de proteção de fronteira e nem política pública para acolher esses refugiados. Isso pro refugiado acaba fornecendo uma vantagem que eu vou te dizer agora. Se o refugiado entra na Europa, o que é muito difícil, né? O acesso, vocês têm acompanhado as notícias, agora alguns países estão agindo com grande benevolência, que é o caso da Alemanha, mas, em geral, sempre foi muito difícil um refugiado sírio entrar na Europa, por exemplo. Mas, se ele entrar, ele procura o órgão de governo responsável por essa parte de migração e ele pede refúgio. Em qualquer país do mundo ligado à ONU, essa solicitação de refúgio precisa ser considerada por lei. E ele passa a ganhar um status de solicitante de refúgio. Ele não é refugiado, ele é solicitante de refúgio. Ele tem um documento que diz o que que você é aqui. Eu sou solicitante de refúgio. Enquanto solicitante de refúgio, ele não pode ser deportado, é proibido. De qualquer país ligado à ONU, ele não pode ser deportado. Aí ele vai gozar ali de regalias que são garantidas ao solicitante de refúgio. Ele tem lugar para morar, tem assistência médica. Só tem uma coisa que ele não pode fazer: trabalhar. Ele ganha um pequeno subsídio do governo, tem um mínimo de dignidade, mas ele não pode trabalhar até o refúgio dele sair. Para os irmãos terem ideia, eu tenho um amigo do Togo que é solicitante de refúgio na Alemanha há 19 anos, ok? Então, o refúgio pode sair com grande demora. No Brasil, justamente por não termos uma história e, portanto, nunca termos tido a necessidade de formular leis a esse respeito, o solicitante de refúgio pode trabalhar. Aí que está o X da questão. Eles descobriram isso. Eles sabem que vão chegar no Brasil. A gente recebe o refugiado da Mais.
Maravilha.
A gente, não, e mesmo sem ter emprego, o que é sensacional, né? A gente recebe um refugiado hoje na Mais e ele é acolhido por nós lá. Em 40 dias a gente tira o protocolo de solicitação de refúgio, o CPF e a carteira de trabalho do indivíduo. Não demora mais do que 40 dias, principalmente em Vila Velha, que a Polícia Federal é menor, talvez numa grande capital demorasse um pouco mais. Mas é concedido com rapidez. O que que acontece? Não há diferença entre ser solicitante de refúgio e refugiado no Brasil, na prática, porque pode trabalhar. Então, o cara pode ficar nesse status, ainda que o refúgio demore 10 anos para sair, e geralmente não demora, ele pode ficar nesse status, pode usar o SUS, ele pode tirar carteira de motorista, o filho pode usar a escola pública, todos os direitos que eu e você temos, exceto um que não faz muita diferença, que é votar e ser votado. Mas todos os outros, ele tem direito aos mesmos direitos que você tem como solicitante de refúgio, o que ele não teria na Europa. Então, o Brasil é a bola da vez, isso está sendo descoberto e é por isso que justifica a grande procura, tá, do Brasil pelos refugiados.
Durante muitos anos, a gente orou por missões, preparou missionários, preparou paraeclesiásticas, investiu em paraeclesiásticas, disputou paraeclesiásticas, fez congressos brasileiros de missões, 1, 2, 3, 773, 784, 1203, fogueira de vaidade para lá, fogueira de vaidade para cá, sobre obra missionária, uma paixão para alcançar os muçulmanos. Janela 10 por 40, 70 por 180, 1.300 por 453. Uma grana danada para poder mandar os missionários daqui para ir lá para o Islã, para alcançar os caras lá. Mandando jovens nossos para poder ir para o campo missionário no Islã, lá onde os homens estão, lá no lugar onde estão os camaradas no Islã. Mal preparado na sua grande maioria, sem preparo, sem contextualização correta, com um percentual de cara arrebentado no campo missionário que voltou tudo desengranhado, destruído, com família destruída, com a alma ferida, arrebentada, cara que não quer mais nem saber de Deus. Já entendeu onde é que eu quero chegar? Agora, Os caras estão vindo para cá de grátis. Os caras estão despencando para cá.
De grátis para você.
Não, de grátis. De grátis eu vou dizer. Não, não, nós vamos pagar menos, eu acho. Eu acho que nós vamos pagar menos. Nós vamos pagar menos. Vai ficar mais barato do que mandar daqui para lá um missionário. Nós não vamos precisar aprender a língua deles. Eles vão precisar aprender a nossa língua. Nós não vamos precisar aprender. Eles vão simplesmente... Entendeu? Entendeu? Nós vamos precisar ensinar português para eles. Entendeu? Tá bom, irmão? Nós vamos precisar ensinar português. Agora é o seguinte. Nós não temos leis. Vamos trabalhar para poder ter leis. Mas vamos tomar bastante cuidado. Nós vamos preparar leis para poder dificultar a entrada dos sujeitos. É isso que nós queremos? Vamos preparar leis que nem lá na Europa para poder dificultar a entrada dos caras? É isso aí que nós queremos? Mas tem que dar graças a Deus que a gente... Aqui, mas está difícil já para a gente? Opa, então nós precisamos voltar a aprender com a mulher, que é aquela mulher simples lá do morro, que fala o seguinte: ah, nós aqui vivemos com pouco, vivemos. Aí chega mais um e fala assim: ah, mas vamos botar água no feijão porque chegou mais um. Vamos começar a pensar um pouco sobre isso? Vamos começar a pensar um pouco mais sobre isso? É possível a gente tentar pensar um pouco mais sobre isso? Aí você vai falar o seguinte: mas eles vêm aqui para nos evangelizar. Pensa agora numa outra frase. Posso dar uma frase para você? Convicção, convicção que não suporta ser questionada, não é convicção, é só uma mera impressão. Se nós não estamos conseguindo manter as nossas convicções cristãs, é porque nós nunca fomos convictos, é porque nós não temos convicção, nós só temos uma leve impressão. Então nós nunca conhecemos o que dizemos que conhecemos. É por isso que tem muito pastor virando sacerdote do Islã, é porque nunca teve convicção do que cria. Então nós precisamos agora entender que precisamos nos reevangelizar. É por isso que muitos dos nossos estão se convertendo ao Islã. Então tem uma liçãozinha de casa aí para fazer. Eu sei que o assunto é difícil. Ah, o cavalo de Troia. Então vai começar a sair de dentro do cavalo de Troia um homem bomba. Aí saiu aqui, eu vou acolher o refugiado vem, eu vou dar um abraço, ele vai explodir comigo. Bum! Peraí, mas Deus me livre. Deus nos livre. Deus nos livre de uma tragédia dessa para quem está acolhendo. Deus nos livre, ninguém está querendo fazer um discurso do tipo assim: vamos querer morrer. Ora, mas meus irmãos, minhas irmãs, eu acho que a gente precisaria fazer uma conversinha um pouquinho diferente em relação a isso aí. E outra coisa, se a gente tiver que discutir esse Estado Islâmico e tudo isso que está acontecendo com esses grupos violentos, como é que eles surgiram, que eles se levantaram, vamos fazer um resgatezinho histórico de como é que foi que isso aconteceu lá atrás? Vamos fazer um resgatezinho histórico desde as cruzadas cristãs, o que foi que aconteceu lá no norte da África, como é que nós, cristãos, fizemos a nossa evangelização lá atrás? Vamos falar aí sobre os últimos anos dos nossos irmãos americanos da Junta de Richmond do Sul, dos Estados Unidos, como é que eles fizeram o trabalhinho evangelístico dele, ou como eles não fizeram o que tinha que fazer na maneira de fazer a sua evangelização do jeito que eles fizeram, pelo mundo, do jeito que eles fizeram. Agora, se a gente tiver que discutir a coisa certa, irmão, então vamos colocar na mesa a discussão do jeito que tem que ser feita. Então, meus irmãos, se a gente orou tanto tempo para poder fazer a obra missionária, tentando alcançar o pessoal do Islã, será que a nossa oração está sendo respondida, só que não do jeito que a gente quer?
Antes de pensar na perspectiva religiosa, eu queria que a gente pensasse na perspectiva de obediência ao Evangelho, ao Reino de Deus. Estive com fome, você me deu de comer. Eu estava com sede, você me deu de beber. Preso, você foi me visitar. E forasteiro, você me acolheu. Então, forasteiro, migrante, refugiado, está dentro da categoria desse personagem humano que está vivendo uma condição de sofrimento, e isso não pergunta qual a religião dele. Então, acho que esse é o primeiro aspecto que a gente precisa levar a sério e acolher quem está precisando. Eu sou filho de família migrante, que migrou da região rural para a região urbana, e graças a Deus a igreja foi um dos espaços desse acolhimento que fez um diferencial tremendo na história da nossa família, da minha vida, e quem sabe de muitos de vocês que estão aqui. Os nordestinos que foram para São Paulo e por aí vai. O outro aspecto é o aspecto religioso. Você vai encontrar isso no Novo Testamento, né? Os que foram dispersos por causa da perseguição que veio a Estevão. E o que é que acontecia? Eles estavam fortalecidos pelo Evangelho, fascinados pela vida do Jesus Cristo de Nazaré. Não era um movimento prosélito, a palavra contagiar não é muito interessante, mas assim, eles contagiavam com a vida e atraíam com a vida. Então você pega capítulo 11 de Atos, você vai ver que a presença dessa sociedade, por onde andava, ela, mesmo estando em outro contexto, ela conseguia influenciar a partir do seu testemunho e da sua vida. Se você pega a carta de Tiago, vai falar dessa igreja que está em dispersão, e quando fala dessa comunidade em dispersão, mostra o quanto essa comunidade, fortalecida pelo poder do Espírito Santo, conseguia se fazer presente, se fazer notada e relevante por onde andava. Então, primeiro entender essa migração natural humana, que vai desde o migrante no seu próprio país, desde o deslocado de guerra, que é aquele indivíduo que, estando num país em guerra, se desloca para uma região de maior segurança dentro do seu próprio país, até essas situações mais extremas, onde o indivíduo não encontra conforto no seu país e migra para outra realidade. Desculpa o meu reducionismo, quando eu falar aqui, por exemplo, do tráfico que foi feito pelos brancos com os africanos, né? Você vai ter uma migração, é reducionismo que eu estou chamando de migração, e é uma forçação dele vir morar nesse outro lado de cá, e eles encontraram na religião a resistência e o laço de identidade, porquanto muitos viviam dialetos totalmente diferentes, e eles trouxeram a sua religião de tal forma que hoje, por exemplo, o culto afro-brasileiro é quase cultura no Brasil. Então ninguém pode negar essa influência. Ninguém pode negar a migração dos pobres nordestinos que aproveitam o ciclo da borracha, encontram-se com o pentecostalismo lá em Belém do Pará, e segundo Gideon Freire, não sei se já é uma tese comprovada, o crescimento que vai acontecendo por causa dessa migração vai para Belém do Pará, quando tem a queda do comércio da borracha e a cultura econômica extrativista da seringa, eles voltam para acompanhando o processo de crescimento industrial e urbano, e a Assembleia de Deus cresce no Brasil, vai se infiltrando e vai aí crescendo e dominando a partir de um processo de migração atendendo essas demandas econômicas. Então isso é uma coisa natural da presença religiosa. O que eu presumo no Brasil é que a mesma coisa aconteceu com os luteranos aí no Paraná, Rio Grande do Sul, claro que com outros processos migratórios muito mais diferentes, porque vinham para se instalar. O que eu presumo nesse caso específico, primeiro é que nós, como seguidores do Jesus Cristo de Nazaré, devemos acolher todos os refugiados como seres humanos, né? Depois fortalecer a nossa comunidade do Evangelho, porque eles são militantes. Então eu presumo que esses militantes não vão atrair para si, por exemplo, os militantes da Universal do Reino de Deus, eles vão continuar militantes da Universal do Reino de Deus. Eles não vão atrair para si os militantes do catolicismo, ou do PSDB, ou do PT, né? Mas assim, esses militantes, o que eu sinto falta nesse aspecto é que nós sejamos uma presença marcada mais pelo Evangelho do que pela militância religiosa. E aí, quem sabe, com essa presença do Evangelho e não proselitista, nós possamos inclusive influenciar outros modelos religiosos, como os seguidores do Jesus de Nazaré influenciaram o judaísmo. Eu nem espero que a gente acabe com essas religiões, eu quero que essas religiões sejam, no mínimo, mais humanas. Não estou falando aqui de universalismo, nem de salvação, mas eu acho que a presença do Evangelho pode tornar esse pessoal mais humano e mais gente. Se é que não são tão humanos assim, estou partindo da pressuposição que nós também somos desumanos. Então, o que nós precisamos, talvez, é buscar mais o poder do Espírito Santo, vibrar mais com o Evangelho, acolher mais essas manifestações de Deus e ser mais militante. Quando eu digo militante, não é militante proselitista, é militante atuante. É ser uma pessoa que atua com o Evangelho, que marca com a beleza do Evangelho. E aí, com o Ari, eu posso brincar desse jeito. O Ari jamais vai deixar de ser palmeiras para ser corintiano. Mas ele pode até um dia deixar de ser calvinista para ser arminiano. Brincadeira. Boa, boa, boa. Ou seja, o que é que acontece? Eu presumo que o... É muito interessante. Flamengo sempre Flamengo, né? Flamengo sempre Flamengo. Corinthians sempre Corinthians. Esporte sempre esporte. Náutico sempre Náutico. Você dificilmente vai trocar a sua camisa do time de futebol que você torce, porque você assume o emblema. Você assume o escudo e você assume a camisa. É interessante. Eu lembro uma vez que o time todinho, acho que era do Santos, passou a ser São Paulo. Todo o time, a torcida, brigando com outro time. Mudou só a camisa e o emblema. Aliás, desculpa, manteve a camisa e o emblema. E os atletas eram os mesmos que eram do outro lado e a turma estava torcendo contra o outro lado, que eram os seus ídolos anteriores, né? Então, nesse sentido, eu acho que a religião ela tem essa coisa, para o militante, ela tem essa história do emblema e da cor da camisa. Por outro lado, quando ele está em processo de migração, ele está mais desinstalado. E aí vem, então, uma grande oportunidade, inclusive, para esse tipo de, digamos, de acolhimento, de evangelização. E aí o cara vai fazer a opção pelo que ele achar que é mais humano, mais interessante, mais encantador. Esse é, primeiramente, quem sabe, uma convivência, entre aspas, de concorrência. Porque depois é a convivência de sincretismo. Então, a grande possibilidade é entre a concorrência e o sincretismo, como que nós, à luz do Evangelho, podemos, de alguma maneira, influenciar essa geração que chega. Eu quero, da minha atitude e da nossa comunidade, atendo a oportunidade, primeiro, de acolher sem perguntar qual é a religião. Segundo, achar que nós somos uma expressão, acreditamos que somos uma expressão séria do Evangelho e que achamos que a turma lá não vai abrir desse Evangelho por qualquer outra coisa e por nenhuma outra militância e, de alguma maneira, né, se encantar com essa presença. O que vai acontecer com a futura geração, não sei. Espero que sejam as mesmas bênçãos que os luteranos trouxeram para nós, as mesmas bênçãos que anglicanos trouxeram para nós e algumas expressões interessantes que o culto afro-brasileiro, do ponto de vista da sobrevivência e da sua resistência, trouxe para a cultura brasileira. Não estou falando da dimensão teológica, estou falando desse tipo de presença. Então, esse fica sendo assim, o meu encanto, né, que tem a ver com a nossa atitude do acolhimento, o nosso vínculo missiológico com essas possibilidades e a paciência desse diálogo com as nossas convivências religiosas, que no Brasil tem sido, pelo menos nos últimos 30 anos, muito interessante. Foi mais complicado na década de 40, na década de 50, catolicismo hegemônico, resistindo contra o protestantismo, e hoje um tipo de protestantismo, principalmente neopentecostal, que fica agredindo outras expressões religiosas. Eu espero que a gente, de novo, faça esse ensaio de conviver e quem sabe, eu fico assim, muito feliz que o meu país esteja acolhendo as pessoas com as suas diversidades, que a gente possa aprender com isso, mas que sejamos anteriormente desafiados a fortalecermos mais as nossas percepções do Evangelho e do Reino de Deus.
Os dados do censo do IBGE dizem que nós somos só 22% da população, em torno de 25%, dependendo do ponto de vista que você olhar. Então, assim, nós não temos uma clientela tão grande assim para termos tanto medo. Desse público, mais da metade está entre os pentecostais e os neopentecostais, bem mais da metade. E é somente entre os neopentecostais e pentecostais que se verifica trânsito religioso. Está com medo do quê? A não ser que você seja católico ou frequente uma igreja neopentecostal. De resto, alguém aqui pensa que um presbiteriano vai se converter ao islamismo? Sinceramente? Ou é mais fácil um irmão neopentecostal bandear? Então, essa leitura de medo de islamização do Brasil, eu não temo. Eu temo é que os caras vão continuar a trabalhar naquilo que eles acreditam e a gente vai continuar parado, sem fazer absolutamente nada. Porque somos só 22% da população, nós somos minoria nesse país. Então, eu não penso. Então, trânsito religioso nesse sentido, eu acho que é mais temeroso em comunidades onde as igrejas neopentecostais são maiores e são mais abrangentes. Não temo isso no sentido da evangelização no Brasil. Agora, olhando por um outro lado, a gente pode temer sim, porque é uma concorrência mais acirrada do que os testemunhos de Jeová e uma concorrência mais acirrada do que é, por exemplo, os santos dos últimos dias, a Igreja dos Mormons. É uma concorrência mais acirrada. Em termos de concorrência, sim. Aí é possível que a gente possa temer, porque é possível que eles apareçam no próximo censo daqui a 10 anos com uma grande fatia desse mercado religioso. É possível, porque eles são mais audaciosos e são mais militantes do que nós. Desse ponto, como guerra, eu creio que sim. Mas em termos de campo missionário, o Brasil continua sendo e tendo o mesmo desafio que nós sempre tivemos. Nós ainda somos 20 e poucos% da população brasileira. Então não tem nada garantido para dizer que nós estamos perdendo para esses irmãos. Agora, em termos de campo missionário, sim. Se você vê nessa perspectiva, eu acho que a gente pode começar a colocar as mangas de fora e parar de ficar discutindo assuntos internos e esquecendo de missões. Então, é bom a hora de remanejar. Então, se isso serve para alguma coisa, a hora de começar a remanejar o orçamento do ano que vem, os 72% que vão gastar internamente da igreja, começar a rever que o percentual gasto em missões deve ser maior. Começar a olhar para os campos missionários que nós temos dentro do Brasil, que não são atingidos. O sul e o norte do país são os lugares onde tem menos presença evangélica no Brasil. Começar a rever o conceito de presença desses irmãos no nosso meio. São mais de 15 milhões de pessoas que declararam não ter igreja nenhuma, que é também um campo que cresce. É possível rever os nossos orçamentos com missões. É possível que tenhamos que começar a fazer apelos missionários nos nossos cultos, enviar com mais urgência meninos e meninas para o campo missionário, homens e mulheres para o campo missionário, e pensarmos menos na estrutura. Talvez esse processo, esse medo de islamização no Brasil, surta efeito positivo nesse sentido. Agora, em termos de batalha, não somos maioria no Brasil. E nem estamos vivendo o declínio do evangelho como está vivendo na Europa. Então, eu não tenho medo dos islâmicos no Brasil. Eu tenho medo da inércia, da nossa inércia como evangélicos no Brasil. Essa me assusta mais do que os islâmicos.